jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Vamos a mais uma hora do agronegócio. Nós vivemos aqui esta semana, a semana do Dia do Agricultor, dia 28/7. Parabéns a toda a categoria laboriosa e espetacular dos produtores rurais brasileiros e os agricultores. Enquanto isso, escutamos de Chitãozinho e Chororó, exatamente, Saudade da Minha Terra.
Escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá.
Existem muitas indústrias e setores dentro do agronegócio, mas uma delas cresce e continuará crescendo muito. Se trata da indústria de nutrição animal, alimento para animais. Na Argentina, nosso parceiro do Mercosul, estão buscando renascer de uma paralisia de desgovernos tenebrosos para o agro da era Kirchner, a avicultura, o setor lácteo, e os especialistas argentinos apostam no crescimento tanto dos frangos quanto da carne bovina argentina. Agora, um traço espetacular de crescimento no setor da indústria animal está para o alimento dos pets, cães e gatos principalmente, e um setor que oferece ótimas margens aos fabricantes. Eu mesmo sou testemunha disso por ter em casa dois Goldens, cães belíssimos, mas por outro lado exigentes no que há de bom e melhor nas suas refeições. Crescerá também a aquacultura, o que vai demandar nutrição animal especializada, e a convicção para esta indústria do agro será o de crescer ou crescer. Isso tudo envolve, na base da demanda, soja e milho, os dois ingredientes essenciais para todas as rações. E ainda mais, oferecem segurança e saudabilidade aos produtos consumidos pelos animais, evitando as famosas doenças como vaca louca, originada pela ingestão de ingredientes de farelos de origem animal na ração. Por isso, veremos crescer no Brasil para os próximos anos o tamanho das safras brasileiras de grãos. Na minha estimativa, acompanhado por outros líderes do setor, estimamos que em 10 anos, 2027 2028, estaremos colhendo o dobro da atual safra, ou seja, na casa das 400 milhões de toneladas de grãos. Cresce não apenas a população e o consumo, mas também a comida de qualidade que aparece no desejo das bocas dos animais. E com eles, os animais de companhia. Quem diria, cães e gatos um dia, nossos clientes também seriam.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Composição da vacina contra a febre aftosa será modificada. Conta aí para nós, Anderson Costa.
Após veto dos Estados Unidos à carne brasileira, a composição da vacina contra a febre aftosa será alterada e a medida agrada produtores. Atendendo a pedidos da cadeia produtiva, o medicamento não terá mais o componente saponina na fórmula, a substância apontada como responsável pela formação de inflamações na carne dos animais, que geram os chamados abscessos. Há duas semanas, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária e outras cinco entidades tinham pedido modificações na vacina. Falando a Vitor Brown, superintendente da Associação dos Criadores do Mato Grosso, Francisco Manzi, explica que a mudança era bastante aguardada.
É uma reivindicação antiga, porque a gente vem notando sempre que quando das campanhas de vacinação contra a febre aftosa, você tem essas reações que causam esse abscesso exacerbado, né? A gente vinha pedindo para que se investigasse mais, se pesquisasse mais, para que a gente não tivesse esses problemas de abscessos.
O superintendente da Acrimate, Francisco Manzi, acredita que o valor da vacina deverá cair após a alteração. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, a nova fórmula estará disponível na campanha nacional de novembro de 2018. A composição passará a ter 2 ml, já que a proteção contra um vírus da aftosa, que já está erradicada do Brasil, também foi retirada.
Jovem Pan, Itaú, alimento brasileiro saudável e legal. A pesquisadora do Itaú, Instituto de Tecnologia dos Alimentos de Campinas, Shirley Barbari, fala sobre o processamento de hortaliças e conservas acidificada. Fatos explodindo mitos.
As conservas acidificadas, como
picles, antipastos com berinjela, abobrinha, sardela. São produtos elaborados, na sua grande maioria, por empresas de pequeno porte, que carecem de pessoal técnico, consequentemente, da aplicação de conceitos técnicos para que o produto seja processado de forma segura e não cause problemas à saúde dos consumidores. Este tipo de conserva, quando mal elaborado, pode causar uma intoxicação alimentar chamada botulismo. É uma intoxicação causada a partir de uma toxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que cresce nestas conservas quando elas são mal feitas. O botulismo causa problemas neurológicos à saúde de quem o contrai e deixa graves sequelas. Com o objetivo de oferecer treinamento aos técnicos das indústrias que processam hortaliças em conservas, o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, localizado em Campinas, vai realizar nos dias 16 e 17 de agosto um curso sobre processamento de hortaliças em conserva.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Em campo, produtores e seus desafios.
A oscilação da temperatura está afetando nossa agricultura? Informações de Natasha Mazaro.
Ondas de frio devem dar uma trégua e a agricultura não sofrerá grandes danos daqui para frente. A expectativa é de oscilações menores na temperatura e um clima um pouco mais firme, sem a presença de geadas. Por outro lado, as ondas de frio ocasionaram a falta de chuva no país, uma situação que já é esperada nesta época do ano. A meteorologista da Somar, Graziela Gonçalves, explica como esse fenômeno prejudica a agricultura.
A gente não tem mais a influência da umidade da Amazônia para conseguir trazer chuva para o interior. Então, já ao longo do mês de setembro, se aproximando aí a primavera, a expectativa é que o padrão da atmosfera vá mudando e aí as chuvas consigam aos poucos se espalhar. Mas, por enquanto, a gente ainda pode ter chuvas um pouco mais mal distribuídas aí na região sul do país, principalmente, e essa questão da umidade do solo é a que pega mais por enquanto.
As pastagens foram as mais prejudicadas por causa das baixas temperaturas e pela presença de geadas. A meteorologista destaca o comportamento das culturas de milho e trigo após as ondas de frio.
Como o milho, segundo a safra, ele está já numa fase final de colheita, principalmente o estado do Paraná, né, que é um grande produtor, que acabou recebendo essas baixas temperaturas e muitas geadas, não afetou tanto, afetou de uma maneira mais pontual. Então, a partir de agora, o grande problema seria a volta dessas baixas temperaturas, porque o trigo, que é uma cultura de inverno, já está terminando de ser plantada e agora as ondas de frio que tendem a chegar daqui para frente não vão ser tão intensas quanto essa anterior.
O sul do país sofreu mais com a falta de chuvas do que o restante do país. A expectativa é que a região só volte a ter um nível de umidade satisfatório em setembro.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Teremos pacificação na questão indígena do Brasil? Várias entidades se manifestaram positivamente sobre o parecer da Advocacia Geral da União e que foi aprovado pela Presidência da República, incorporando condicionantes definidos pelo Supremo Tribunal Federal para as demarcações de territórios indígenas, tendo como marco temporal 1988. Esse novo parecer obriga todos os órgãos públicos federais, incluindo a FUNAI, a respeitar os condicionamentos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do caso da Raposa Serra do Sol, em 2009. E este caso se transforma, então, no paradigma dos próximos conflitos. Isto, no entender, por exemplo, da SRB, Sociedade Rural Brasileira, implica na impossibilidade de ampliação dessas reservas, que não estejam demarcadas dentro desse marco de tempo. Isso não significa nenhum impedimento para as atuais demarcações, nem interrupção dos processos de reconhecimento dos territórios indígenas em andamento. O que essa decisão traz de positivo é regulamentar a questão e diminuir e eliminar os conflitos entre índios e não índios, que costumam ser inflados e provocados por agentes que objetivam lucrar pessoalmente com o distúrbio e o infortúnio, tanto de um lado como de outro. E os territórios indígenas devem ser ocupados por índios sem prejuízo de atividades de interesse público. é que, uma hora, e que ela chegue, à luz da razão. A cultura indígena é de imensa importância para a vida dos povos e do próprio Brasil, mas não me parece nada humano que não sejam estimulados ao trabalho moderno, com tecnologia, educação, integração, empreendedorismo e cooperativismo nos seus negócios com a sociedade.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Dia do Agricultor, comemoramos, foi dia 28/7, e Nani Cox preparou uma matéria especialíssima. Diga lá, Nani.
Você já se alimentou hoje? Se sim, você deve isso a pelo menos um agricultor.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão.
Desde preparar a terra, plantar a semente, escolher o fruto e encaminhá-lo para o destino final, as mãos do agricultor estiveram presentes. E mesmo num mundo tão automatizado e cheio de novas tecnologias, o agricultor ainda garante espaço. O diretor da Esalq, Luiz Gustavo Núcio, explica quais são os jovens que buscam pela carreira hoje em dia.
Em relação ao jovem da atualidade, eu creio que esse interesse, no momento, ele é em parte específico por pessoas que tenham atividade de agricultura na família ou que, de alguma maneira, tenham agricultura no seu cotidiano. Isso, naturalmente, desenvolve talento para o interesse em agricultura. Existe um outro grupo de pessoas que não têm, evidentemente, uma referência de agricultura na família e, mesmo assim, têm aquilo como uma expectativa de trajeto de vida.
Isso que aconteceu com a Celi Weber, gestora da empresa Sementes Weber de Coxilha, no Rio Grande do Sul.
A minha família já é da origem, né, do agro. Nasci aqui na fazenda, né? Uhum. E a minha mãe também sempre trabalhou fazendo toda a parte de agricultura doméstica, no caso, né, para suprir as necessidades da família. E também sempre ajudou o meu pai a desenvolver o negócio. Então, o nosso negócio aqui é uma empresa familiar. Uhum. Ela é constituída pelos fundadores ainda, né? O meu pai e minha mãe. E somos duas mulheres e um homem.
Eu sou caipira do mato, sou um caboclo nato e não nego a raiz.
Mas nem sempre é a família que influencia diretamente essa decisão. A maior fazenda produtora de melões do mundo é tocada por um advogado de formação. O empreendimento foi entregue a Luiz Roberto Barcelos como pagamento de dívidas. Se adaptar à rotina da fazenda foi fácil. No início, em 1995, produziam 3 hectares de melões por semana. Atualmente, a produção semanal chega a 300 hectares. Mas não é assim tão fácil trabalhar com agricultura.
O desafio de você trabalhar com um produto perecível, que ele tem uma vida útil muito curta, praticamente em 30 dias, o seu produto vale nada, né? Vai para o lixo, né? Então você tem que todo dia estar colhendo. A gente colhe em torno de 1 milhão de melões de frutas por dia. Então você tem que ter uma venda, você tem que ter uma colocação, uma distribuição, uma logística. Um país com tanto problema de estrada, de portos, né? De legislações, de burocracia.
Os elevados impostos e a falta de políticas que incentivam o desenvolvimento da agricultura foram colocadas como o maior desafio do setor. Além de tudo, o campo é um local imprevisível e cheio de fatores que podem influenciar uma produção. O produtor de soja de Rio Verde, em Goiás, Luiz Marmo, conta que as incertezas são desafiantes.
Diferente da maioria das outras atividades, que você sabe que você produz, tem um preço mínimo, você sabe por quanto você vai vender, é só mais de lucro. Nós sabemos que vão plantar, não sabe se vai colher, para quem vai colher e quanto vai vender. É uma indústria ao céu aberto, né?
Para o futuro, a profissão de agricultor promete seguir firme e forte, atraindo pessoas que não foram criadas neste meio. O diretor da Esalq, Luiz Gustavo Núcio, vê nisso a característica de um movimento contemporâneo.
À medida que a sociedade vai alterando os seus valores, algumas pessoas elas vêm para dentro do sistema, inclusive para se comportarem como reguladoras desse novo sistema, né? Vou dar um exemplo disso. nós estamos vivendo um momento de busca de sustentabilidade ambiental. Então, algumas das pessoas, elas vêm para dentro de ciências agrárias para se comportarem como agentes do provimento de sustentabilidade ambiental.
Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia.
Se você já se alimentou ou vai se alimentar, agradeça ao agricultor.
Nós estamos de portas abertas para servir a moda que pede o freguês.
No próximo bloco, teremos uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Agronegócio, a ABAG, Caio Carvalho. Sensacional.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Porteira aberta. A hora do agronegócio, nós estamos aqui com Caio Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, e vamos falar de mudanças, transformações e do próximo congresso da ABAG, agora em agosto, dia 7 de agosto, aqui na cidade de São Paulo. Caio, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. E que mudanças são essas? Que transformações são essas? Está tudo tão calmo, né? Tão calmo no mundo, está tudo tão calmo. Qual é a proposta essa do nosso próximo congresso de transformações e mudanças?
Bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Tejão, e com a sua audiência. A lógica do congresso é dar uma sequência na discussão fundamental do processo de sustentabilidade do agro. A gente fez isso nos outros congressos, nós vamos continuar esse ano, olhando para a questão do que está acontecendo no mundo, quais são as grandes mudanças que estão acontecendo e como é que o Brasil se encaixa nisso. O processo de globalização vem sofrendo uma série de percalços, principalmente com a questão do presidente dos Estados Unidos, com alguma coisa que aconteceu na Europa. No entanto, por outro lado, a China com uma visão muito diferente. E como é que o Brasil se encaixa nisso? E, obviamente, com os problemas internos do Brasil que dificultam esse passo à frente que o Brasil precisa dar. Então, essa discussão é o cerne da questão.
Como vai ser o formato do congresso?
Nós vamos ter, primeiro, uma abertura que vai caracterizar o momento vivido com ênfase nas dificuldades internas. E aí a gente vai discutir, através de dois painéis, a reforma trabalhista e a reforma tributária, como base do processo de mudança, digamos assim, do chamado custo Brasil, que é hoje um problema gravíssimo, para um setor pujante, que vem carregando muito a economia brasileira, que é o agronegócio. E depois a gente encerra com uma discussão de geopolítica, através, digamos assim, do modelo Roda Viva, que é o modelo que a cultura conduz e que abriu para que a gente faça isso, em que a gente discute geopolítica, quer dizer, o que é que está acontecendo lá fora e como é que o Brasil tem que se colocar frente às novidades.
Na geopolítica, me parece que, aconteça o que acontecer, o Brasil tem um papel inexorável nisso, está certo? Você bem salientou, você tem ali protecionismos de um lado, mas você tem aí, por outro, uma China crescendo, uma Índia crescendo, e o Brasil me parece que é um ponto, um parceiro estratégico, geopolítico, aí, e continuará sendo.
Sem dúvida. O interessante, Tejão, é que, se você olhar do ponto de vista da lógica global, internacional, de acordos comerciais, o Brasil é um ponto fora da curva. O Brasil é um país muito fechado. O Brasil é um país com mínimos acordos internacionais e com um pujante agronegócio que sofre a questão de protecionismos e que sofre a falta de acordos. Então, há toda uma questão a ser discutida nessa coisa internacional, no relacionamento do Brasil com esse mundo todo e, obviamente, as pressões internas. Na verdade, nós temos que viver, e é importante salientar, que o Brasil como país sozinho não fará isso, terá que ser via Mercosul, que é, digamos, o Cone Sul, que, gente, o Cone Sul é mais de 40% da oferta de alimentos do mundo.
Importante isso. A gente, às vezes, menospreza o assunto Mercosul. Mas quando você vai, né, e você vê o que é um Uruguai, Paraguai, cheio de brasileiros lá fazendo, aliás, um ótimo trabalho, Argentina, assim, este Cone Sul, repita, é 40%?
O Cone Sul é coisa de 40% da produção global de alimentos. E o que é mais importante, João, é que, por uma conjugação de astros, Nós temos agora, nesse momento, Brasil e Argentina numa sintonia muito forte. Portanto, nós estamos somando. Nós temos um grupo no que a BAG participa, que se chama GPS, que é o grupo dos países do Sul, que é o Mercosul, que obviamente toda a dificuldade que a gente teve de tentar negociar Mercosul e outros agora se abre numa questão realmente nova e que a gente tem que aproveitar o momento.
Caio, algumas coisas pontuais. Você é um grande conhecedor do mundo da cana, açúcar e álcool, etanol. Brevemente, para onde vamos?
A COP21 trouxe para o Brasil, que apoiou e ratificou, uma posição de descarbonização do planeta e do país. E, portanto, você tem que olhar para os biocombustíveis ou alternativas outras que não são fósseis, para justamente você poder atender aquilo que você se propôs a fazer, que é o que o Brasil fez na COP21, até com uma boa liderança, devo assim dizer. A ministra Isabella fez um belo trabalho na época. Essa coisa é importante de ter esse conceito. Então, quando a gente começa a discutir a ação que viabilize o discurso, por exemplo, o Renova Bio, que é um programa que foi desenhado a quatro mãos, setor privado e governo, Ministério de Minas e Energia, que é para justamente criar as condições de trazer, digamos, tanto o etanol quanto o biodiesel, ou produtos derivados da biomassa, para poder fazer a substituição daqueles que são derivados do fóssil, que seja gasolina ou gás natural. Esse é um processo que depende, obviamente, de uma decisão não de governo, da sociedade, que faz parte do governo. Então, o governo precisa levar isso para o Congresso tem que aprovar isso. Então, a medida provisória foi aprovada no Conselho Nacional de Energia, Planejamento Energético, deve virar um MP, que tem uma duração de 90 dias e tem que passar pelo Congresso. Eu acho que esse é o desenho mais moderno que nós temos no mundo. É o que está fazendo os Estados Unidos e Europa, só que a gente pode fazer isso com nível muito mais efetivo.
Agora, se você pudesse resumir em uma frase, maior desafio para o agronegócio brasileiro, qual é?
Eu acho que é o processo de mudança. Nós convivemos demais com uma que está explodindo agora, gente, com essa realidade que nós estamos vendo todos os dias nos jornais, na Jovem Pan, essa coisa público-privada. Se a gente conseguir sair desse nó, e o agronegócio tem mostrado que ele anda com as próprias pernas, mas temos que sair desse nó, o processo de mudança é fundamental.
Obrigado, Caio Carvalho, presidente da BAG, obrigado por sua presença aqui e boa sorte, que o Brasil fique cada vez mais na mão da sociedade civil organizada e orquestrada e menos a bênção brasileiros, né?
Ótimo.
Sucesso, obrigado.
No agronegócio, a sacada final.
Nesta semana tivemos no Paraná a reunião da juventude das cooperativas e ali uma força espetacular para o futuro cooperativista. Quando olhamos para o movimento dos jovens cooperativistas, podemos compreender a filosofia moral, o caráter das cooperativas prevalece. Então os investimentos realizados são sérios, existe educação, preocupação enorme com a sucessão e já foi a época onde cooperativas existiam para fazer o que cooperados mais relaxados e folgados queriam, obter benesses. As cooperativas hoje, que venceram o tempo, apontam para crescimentos espetaculares de dois dígitos. São aquelas onde a gestão, a administração, a liderança e o bom senso prevaleceram. Quando vemos uma reunião da juventude cooperativista, como a que acabei de ver no Paraná, ficamos entusiasmados com o presente e o futuro. Existe saúde, saúde da vitalidade dos jovens, mas, acima de tudo, saúde mental. Parabéns às cooperativas e ao movimento da juventude.
Encerramos mais este A Hora do Agronegócio, na semana em que celebramos o Dia do Agricultor, que foi dia 28 de julho. Parabéns a todas as famílias agropecuárias do país. E, escutando Chitãozinho e Chororó, saudade da minha terra, agradecendo a nossa jornalista produtora Nani Cox e a toda a turma da sonoplastia da rede Jovem Pan. Esperamos vocês a semana inteira e no próximo programa.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.